Meus amados, eu gostaria de meditar com vocês, nesta noite, sobre a solução de Deus para salvar pecadores. Você imagina que o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo que existe, Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, com o objetivo de se relacionar com o homem. Deus fez alguém parecido com ele, para manter com este uma comunhão, uma intimidade. Entretanto, quando o pecado entrou no mundo, aquilo que era o plano de Deus de se relacionar com o homem em um ambiente de perfeita comunhão, onde Deus compartilharia e compartilhou com Adão, nosso pai, toda a intimidade. Entretanto, o pecado impossibilitou que, naquele primeiro momento, Deus cumprisse o seu objetivo. O que mais me maravilha é que Deus não desistiu. O propósito inicial da criação, que é manter como homem uma vida de intimidade, de comunhão, Deus não desistiu deste santo propósito. Então, qual foi a solução que Deus encontrou para salvar pecadores? É exatamente isso que nós veremos no culto desta noite. Abra sua Bíblia, por gentileza. Carta aos Romanos, capítulo 3. Leremos do verso 9 até o verso 26. Romanos, capítulo 3, faremos a leitura a partir do versículo 9. Diz assim as sagradas letras: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Até aí. Meus amados irmãos, a carta aos Romanos é, sem dúvida alguma, o maior compêndio teológico de todo o Novo Testamento. A carta aos Romanos é a obra teológica mais robusta de toda a história do cristianismo. A carta aos Romanos, ela traz uma realidade onde nós somos confrontados com esta realidade. O fato é que Paulo inicia o texto em que lemos, ele inicia falando de dois povos, judeus e gregos, ou judeus e gentios. E Paulo quer mostrar logo nesse início que, apesar dos israelitas, aos israelitas pertencerem a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas vieram deles, apesar de tudo isso, não há nenhuma vantagem dos israelitas frente a nós, gentios. E Paulo, no texto em que lemos, ele diz, de onde se conclui, temos nós qualquer vantagem? Isto é, há algum tipo de vantagem dos judeus em virtude das promessas, da lei e dos patriarcas e de tudo aquilo que vieram dele até nós? Há alguma vantagem deles sobre nós, gentios? E Paulo mesmo responde a esta pergunta, dizendo não, de nenhuma forma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, ou substitui-se gregos por gentios, nós, tanto judeus quanto gentios, todos estão debaixo do pecado. O fato é, meus amados irmãos, que Paulo apresenta uma duríssima realidade. Paulo confronta a igreja de Roma e confronta também aqueles israelitas, mostrando que apesar da lei, apesar de tudo aquilo que eles receberam da parte de Deus e todo o Antigo Testamento, não há nenhum privilégio deles sobre nós. E essa dura realidade apresentada do verso 9 até o verso 18, ela é no mínimo estarrecedora. Paulo, ele choca aos seus ouvintes e aos seus leitores como uma realidade duríssima. Paulo apresenta uma realidade onde nós chegamos ao final do versículo 18, perguntando para nós mesmos o que será de nós. O que vai acontecer conosco? Paulo apresenta do verso 9 até o verso 18, onde uma realidade como se ele desnudasse a todo homem e apresentasse uma realidade que ninguém gostaria de conhecê-la. O fato é que ele diz que todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Paulo apresenta uma realidade onde não há nenhum justo, nenhum. E Paulo não fala apenas de justiça, ele diz que não há ninguém que entenda. Isto é, o homem sequer consegue entender os desígnios de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus. E ele diz mais, não há ninguém que faça o bem. Paulo vai mostrar uma realidade onde ele diz, a garganta deles é como um sepulcro, a língua deles tem veneno de serpente. Paulo vai dizer que eles se apressam para praticar todo tipo de maldade, que eles se apressam para cometer todo tipo de violência. Irmãos, quando nós lemos do verso 9 ao verso 18, da carta aos Romanos, do capítulo 3, é como se nós tirássemos um diagnóstico, fizéssemos um print do jornal dos nossos dias. E essa dura realidade, essa realidade difícil de ser suportada por nós, Paulo chega a dizer: os caminhos deles, a destruição, a miséria, eles desconhecem o caminho da paz, e não há temor diante dos seus olhos. O homem, Paulo apresenta o homem como uma besta selvagem, uma besta, uma fera selvagem, indomável, que ninguém pode e consegue domar. Este é o ser humano, apresentado do verso 9 até o verso 18 desta carta. Ruína moral, apostasia religiosa, devassidão, vida desregrada, e a Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Não há solução para o homem. Paulo quer apresentar uma realidade que nos choca, para mostrar: não há solução para o homem. E Paulo apresenta essa realidade terrível, mostrando que só resta ao homem uma única solução, uma única saída: enfrentar o santo juízo de Deus. Você imagina que o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, Ele é um Deus santo. Ele é tão santo que os serafins que voavam em volta do trono, Isaías capítulo 6, tapavam o rosto porque não ousavam olhar para Ele. Os seres santos, como os serafins, não ousaram olhar para Deus. E antes diziam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O nosso Deus é santo. Não há como nós, pecadores, queremos nos relacionar com um Deus que é santo em toda a sua essência, a ponto de seres santos como os serafins não ousarem olhar para Ele, tapavam o rosto. O fato é que este Deus, que é santo, Ele fez o homem e o Éden, e o livro do Gênesis apresenta isso, a sua imagem, a sua semelhança, com o objetivo, conforme falei a princípio, manter com o homem uma vida de intimidade, de um relacionamento íntimo. Todavia, o pecado, ele quebrou aquilo que era o propósito de Deus. Mas o que me maravilha, irmãos queridos, é que Deus não desistiu daquele propósito inicial. Ele fez o homem a coroa da sua criação, e Ele não desistiu do homem, da humanidade. Sabe o que Deus fez? Diz a Bíblia que Deus deu a lei. Deus deu a lei a Moisés no Monte Sinai. E a lei, ela impacta o homem, porque pela lei ninguém poderá ser salvo. A Bíblia, ela é enfática em dizer que nós pecamos por palavras, nós pecamos por obras, nós pecamos por pensamentos, nós pecamos por omissão, nós pecamos por desejos e intenções do nosso coração que afrontam a santidade de Deus. O nosso melhor não consegue, é impossível agradar a Deus. O nosso melhor não consegue agradar a um Deus que é santo, jamais. Se eu perguntasse aqui: tem alguém aqui que não é pecador? Eu tenho plena convicção que ninguém ousaria dizer: eu não sou pecador. E você sabe qual é o juízo de Deus para o pecado, para o pecador? Você sabe que a Bíblia diz que Deus, por ser justo, esse é um dos seus atributos? Deus tem muitos atributos e, dentre tantos, Deus é justo. Isso significa que Deus não pode ignorar o pecado do homem e agir como se o pecado do homem não existisse. Tampouco Deus pode levar para o céu pecadores que merecem o juízo dele, merecem o inferno. Se ele assim o fizesse, ele estaria contraditando este atributo divino, a sua justiça. Você imagina que você estivesse assentado vendo o julgamento de alguém que cometeu um delito grave. E de repente o juiz, ele dá a sentença dizendo: está absolvido. Certamente qualquer um de nós que estivesse vendo aquele julgamento se levantaria para dizer: o Senhor é um juiz injusto, porque este homem merecia ser condenado e o Senhor quer absolvê-lo. O que eu quero dizer-lhes é que Deus estava diante de uma realidade onde Ele criou o homem, a coroa da sua criação, com o objetivo de se relacionar com o homem. Ele não desiste do homem, mas Ele precisava encontrar uma saída para levar esta coroa da criação para estar para sempre com Ele na eternidade. Como encontrar saída se Ele é justo? Satanás, certamente com o dedo em riste, diria: ele não merece o céu, o Senhor é um Deus injusto, ele merece a condenação. Oh, meus amados e queridos irmãos, quando nós nos deparamos com esse texto da Bíblia Sagrada, nós nos deparamos com uma dura realidade. E aí você imagina que alguém, um dia nós vamos prestar contas a Deus. A Bíblia diz que um dia todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo, o santo tribunal de Cristo. O trono branco vai ser colocado e todos os homens, grandes e pequenos, comparecerão perante o Deus Todo-Poderoso para prestar contas. E aquele ajuste, aquela prestação de contas, será uma prestação de contas feita pelo justo juiz. Nele não há sombra nem variação alguma. Ele julga com equidade e com justiça. Naquele dia, todos haverão de comparecer diante dele, e não haverá ninguém que poderá erguer a sua voz para dizer: Deus, eu até falhei, mas eu não fui tão ruim assim. Teve gente lá na terra que foi muito pior que eu. Veja, por exemplo, Hitler, Deus. Mussolini. Tantos outros homens maus, perversos, muito piores do que eu. Eu nunca matei. Eu nunca roubei. Deus nos deu a sua lei. No Monte Sinai, Deus deu a lei a Moisés. E se nós interpretarmos a lei de Deus segundo o que Jesus ensinou, nós podemos nunca ter matado uma pessoa. Mas a Bíblia diz: se no seu coração você desejou, você é um homicida. Você também é um assassino. Sabe por que nós não matamos muitas vezes? Porque nós temos medo do que vai acontecer conosco. Ou tem alguém aqui que nunca desejou matar ninguém? Fale-me, por favor. Fala se você nunca teve assim um momento que você diz: eu estou com tanto ódio daquela pessoa que se eu pudesse eu esganava ele. Você nunca fez isso? Tem que fazer uma estátua. Todos nós pecamos por pensamentos, por obras, por omissões, por atitudes. Jesus diz que quem pensou e desejou isso também é um homicida. Não fez porque teve medo de fazer, medo das consequências, mas desejou fazer. O fato é que todos que irão para o inferno irão por não terem vivido as suas vidas para a glória de Deus. Esse foi o objetivo primaz, glorioso, que Deus nos criou. Deus criou o homem para que o homem vivesse para a sua glória, para o seu louvor. E o fato de não vivermos para a glória de Deus já é suficiente para sermos condenados por Deus. Às vezes uma jovem, ela procura um pastor na igreja para dizer: pastor, eu estou namorando com um rapaz. O rapaz é excelente, trabalhador, tem uma boa família. Ele só tem um problema, pastor. Ele não crê. Ele não é crente. Só tem um probleminha. Só um. Deus nos criou para vivermos para a sua glória. E os 10 mandamentos interpretados à luz daquilo que Jesus nos ensinou, nos coloca em uma posição onde não há saída para nós. Então, Deus nos deu a lei, acompanha comigo agora, versos 19 e 20. Deus nos deu a lei com qual propósito? A lei nos foi dada para quê? Para sermos salvos? Seria esse o objetivo? Sim, desde que conseguíssemos cumprir toda a lei. Mas você conhece alguém que cumpriu toda a lei? Você conhece alguém que nunca tropeçou em nenhum mandamento da lei? Eu não conheço. Então Paulo vai dizer o objetivo pelo qual a lei foi dada a Moisés. E Paulo diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para quê? Para que se cale toda a boca. Tudo o que a lei diz tem um propósito, qual é? Boquinha fechada, caladinho. Não tem como justificar-se diante de Deus. A lei nos foi dada, primeiro, 3 motivos. Para que toda boca esteja calada diante de Deus. E todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque quando você olha para a lei, você diz: eu não consegui cumprir. Então Deus diz: você é culpado, porque você não conseguiu cumprir. O terceiro motivo pelo qual a lei nos foi dada, para nos trazer o pleno conhecimento do pecado. Esse é o terceiro motivo. Então, a lei nos foi dada, primeiro, para que todo homem esteja calado, não há justificativa diante de Deus, não há solução, não há argumentação diante de Deus, toda a boca se cale. Segundo motivo, para que todos sejam culpáveis diante de Deus. Terceiro motivo, que todos tenham o pleno conhecimento do seu pecado. Se não existisse a lei, a gente não saberia o que era pecado. Se não existisse a lei, nós não iríamos transgredir aquilo que não existe. Mas a partir do momento que existe, não faça isso, e nós fazemos, então nós nos tornamos transgressores da lei. Nós transgredimos a lei de Deus. E exatamente por transgredirmos a lei de Deus, é que nós temos uma consciência: somos pecadores. Nascemos pecadores. E isso é uma realidade, porque se nós entendermos que somos pecadores, nós precisamos compreender o ato seguinte, que Deus, sendo justo, haveria de punir pecadores. A lei nos foi dada com qual motivo, pastor? Para quebrar a arrogância do homem. A lei foi dada para tirar a ilusão do coração do homem de que ele é merecedor da bênção de Deus. A lei de Deus cala a nossa boca, cala a nossa justificativa. Você nunca mais, após conhecer a lei de Deus, você vai se achar merecedor de alguma coisa. Argumentos como, eu não merecia o juízo de Deus, ou tem gente pior do que eu, não serve quando comparecermos perante o trono branco. Mas o que Deus faz então para salvar pecadores? Porque até agora, pastor, o senhor apresentou só um beco sem saída. Deus providenciou um substituto justo, que assumiu o meu lugar e o seu lugar, que somos injustos. A única maneira de Deus salvar pecadores é, eu vou providenciar um substituto que seja justo para assumir o lugar desses pecadores que merecem o inferno. Quando justo, o meu fiador, meu representante, meu substituto, o Cristo, foi à cruz, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi feito pecado. A minha iniquidade foi lançada sobre ele. O meu pecado foi colocado na conta dele, sendo ele santo, justo e perfeito. Nós jamais poderíamos justificar a nós mesmos. Nós jamais poderíamos perdoar a nós mesmos. Nós jamais teríamos condição de salvarmos a nós mesmos. Jamais poderíamos obter a salvação pelos nossos méritos, pela nossa condição vil de pecadores. Ô, irmãos, até o verso 20, é um verso que é um balde de água fria. Até o verso 20, nós estamos nos deparando com uma dura realidade em que não há saída para nós. Mas acompanha comigo, olha o que diz o verso 21. Como começa o verso 21? Mas agora, bendito seja Deus, mas, conjunção adversativa que indica um contraste, bendito mas, bendita conjunção adversativa, Deus apresenta uma realidade, onde não há solução, onde não há saída, e de repente, Paulo diz, mas, em contraste a tudo isso, mas, agora, que agora é esse? O que vocês imaginam que seja esse agora? O mas indica o contraste com a situação de perdição do homem. Diante da nossa incapacidade de sermos salvos mediante a lei, só existe uma saída. E a saída vem de Deus. Mas, agora, esse agora é um agora escatológico. De que agora Paulo está falando? Paulo está falando, obviamente, da vinda de Cristo, da sua encarnação, da sua morte e da sua ressurreição. Então, este agora é um agora escatológico. Ele está dizendo, mas, em contraste a uma situação que não tinha solução, mas agora é, Cristo veio, Cristo encarnou, Cristo morreu na cruz, Cristo ressuscitou, mas agora é o agora escatológico de Deus, é a solução de Deus, bendito seja o Senhor. Esse agora se refere ao cumprimento das profecias do Antigo Testamento, quanto à vinda do Messias. Aquilo que os profetas falaram, agora se cumpriu, Cristo veio, nasceu o bendito Salvador, nasceu aquele que veio para salvar o pecador, nasceu aquele que veio para ser o nosso representante legal diante de Deus, nasceu aquele que vai ser o nosso substituto, nasceu aquele que, sendo santo, justo e perfeito, assumiu uma culpa que não era dele. Bendito seja o Senhor, adorado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor, que há solução para nós, e a solução é, mas agora, Cristo veio, Jesus desceu dos palácios da glória do Pai, para assumir a forma de homem. Por que ele desceu como homem? Porque ele deveria receber na sua carne a punição de todos os homens. Mas agora, diz a palavra de Deus, se manifestou a justiça de Deus. Alguém poderia imaginar dizendo, se esse agora se refere à vinda de Cristo, à sua encarnação, à sua morte, à sua ressurreição, então, por que então Paulo não escreve dizendo, mas agora, sem lei, se manifestou o amor de Deus? Não. Paulo diz, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. Porque Deus, sendo justo, ele haveria de punir o pecado do homem no seu filho, no seu unigênito, naquele que sem pecado iria à cruz. Deus justifica pecadores sem demandar deles o cumprimento da lei. Por isso que a Bíblia diz, mas agora sem lei, isto é, sem exigir do homem que o homem cumpra a lei, veio Jesus. Sem exigir uma perfeição nossa, sem exigir qualquer coisa que nós façamos, sem exigir qualquer obra que realizemos, sem exigir, sem lei, mas agora, sem lei, Deus salva pecadores, se manifestou a justiça de Deus. Olha que texto maravilhoso, queridos. Que texto riquíssimo. Que profundidade gloriosa Paulo vai tratar. Que riqueza, onde manifesta a santa justiça de Deus. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Deus vai cobrar do seu unigênito aquilo que eu e você não tínhamos condição de pagar. Deus vai cobrar do seu unigênito o justo. Por isso é, a justiça de Deus se manifestou na cruz do Calvário. A cruz não é apenas um símbolo do amor de Deus, antes a cruz é um símbolo da justiça de Deus, que foi executada no seu unigênito. Ele cravou a cédula da nossa condenação, ele deu um brado na cruz, dizendo, tetelestai, a dívida está paga, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não há nenhuma condenação mais. Se manifestou a justiça de Deus. De que maneira se manifestou a justiça? Olha a riqueza desse verso 21. Se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ora, como assim? Como é que a justiça de Deus, o agora se manifestou a justiça de Deus na pessoa de Cristo, testemunhada pela lei e pelos profetas? O que quer dizer isso? Pela lei, por quê, irmãos queridos? Porque a lei, ela já abria uma oportunidade para que isso trazia, para que isso sucedesse. A própria lei trazia uma provisão para o pecador. Porque quando o israelita pecava, lembra-se do Antigo Testamento? Olha a provisão que a lei tinha. Quando o israelita pecava, ele deveria tomar um cordeiro, dirigir-se até o sacerdote, colocar a mão sobre o cordeiro, confessar o seu pecado, e o cordeiro seria imolado pelo sacerdote. Então, na verdade, quando a Bíblia diz, quando Paulo diz que a justiça, ela foi vista pela lei e pelos profetas. A justiça foi testemunhada pela lei e pelos profetas. De que maneira? Havia uma provisão na lei, onde o pecador colocava sua mão sobre o cordeiro que haveria de morrer, confessava o seu pecado, e então no altar do holocausto aquele animal era sacrificado. O sangue daquele animal derramado prefigurava o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, quando Jesus, ele aparece junto ali o mar da Galileia, João Batista aponta para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que foi prefigurado em todo o Antigo Testamento, para mostrar que mesmo no Antigo Testamento, Deus não justificaria pecadores pela lei, porque nenhum de nós, nunca, nenhum homem, em nenhum momento da história, conseguiu cumprir a lei de Deus. Então Deus, ele traz esta provisão na lei, apontando para a pessoa gloriosa de Cristo. Portanto, o que nós podemos dizer é que não apenas a lei testemunhou da santa justiça de Deus, também os profetas testemunharam. Eu peço a gentileza e a compreensão de vocês me permitirem ler um texto no livro do profeta Isaías. E eu peço que você feche os seus olhos. O texto que eu vou ler, parece que o profeta Isaías está embaixo da cruz, vendo Cristo ser vilipendiado. O texto diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A justiça de Deus foi testemunhada pela lei e pelos profetas. A iniquidade ele purificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Bendito seja Deus. Ei, irmão, oh glória, oh maravilha, que bem Deus bendito é esse, que traz uma provisão na lei e que faz com que os profetas apontassem para a única solução cabível, a única solução testemunhada pela lei e pelos profetas. Cristo veio testemunhado pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Não há distinção entre grego, não há distinção entre gentio, não há distinção entre judeus, porque todos carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Sendo justificados gratuitamente, sem mérito, sem merecimento, sem qualquer obra que tenhamos praticado, sem nada que nós tenhamos feito. Nós somos justificados gratuitamente por sua graça, um favor que não merecemos, mediante a redenção. A palavra redenção quer dizer libertação pelo pagamento de um resgate. Então ele está dizendo: você é justificado porque alguém pagou o resgate para libertar você das garras do pecado e das garras do diabo. Agora você está justificado diante de Deus. Meus amados, ao lermos esse texto do livro do profeta Isaías, nos parece que o Isaías está aos pés da cruz, vendo Cristo agonizar e morrer pelos nossos pecados. Nós não conseguimos cumprir a lei, mas ele cumpriu toda a lei. A Bíblia diz que ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Ele cumpriu toda a lei. Deus tem muitos atributos: amor, santidade, justiça. E eu falei que justiça, a justiça como atributo de Deus, é proporcionar ao homem aquilo que ele merece. Isto é, dar a devida paga, segundo aquilo que está, que deve ser. Mas Paulo, quando diz que a justiça de Cristo foi creditada na nossa conta, ele não está falando da justiça como atributo divino, ele está falando do tempo em que Jesus percorreu por essa terra, e que aqui ele foi justo, aqui ele foi santo, aqui ele cumpriu toda a lei de Deus. O perdão dos pecados nos livra da condenação do inferno, mas só a justificação nos faz entrar no céu. Uma coisa é você ser perdoado e não mais restar sobre você a condenação, porque agora você não tem mais dívida, a sua dívida foi paga. Outra coisa é você ser considerado justo para entrar no céu. No céu não vai entrar ninguém que não seja considerado justo. O fato é, meus amados irmãos, é que como eu posso ser considerado justo diante de Deus? A resposta é o próprio Deus quem nos justifica. Nós não conseguimos nos justificar, é o próprio Deus que nos justifica, colocando na nossa conta a justiça de Cristo, porque ele cumpriu toda a lei. Então agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Oh, irmãos amados, que vitória gloriosa Jesus nos garantiu. E para encerrar, o verso 22 diz assim: mas justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. De que maneira eu me aproprio da justiça de Deus? E aqui eu vou usar uma expressão que só é acertada neste caso, tá, gente? É você tomar posse da justiça de Deus. Não é isso aí que a pessoa inventa aí fora, toma posse da sua bênção, segura. Não é isso não, isso não tem nada a ver, não tem nada de Bíblia isso. Mas aqui você pode dizer: eu tomo posse da justiça de Cristo. Isto é, ele sendo justo, Deus creditou na nossa conta a justiça dele. Agora, nós entraremos no céu justificados. Fomos considerados justos no tribunal de Deus. Porque Deus imputou nosso pecado sobre o seu filho e imputou a nós a justiça do seu filho. Imagina o que é a fé. A fé é como uma mão que se eleva para receber gratuitamente a justificação. Nós não fizemos nada. A fé é como um mendigo que está pedindo na rua e ele simplesmente ergue a mão e alguém o abençoa. A fé é isso. São as nossas mãos erguidas para que nos tomemos posse da justificação que há em Cristo, sabendo que o justo foi dado no lugar dos injustos, para nos levar a Deus, mortificados na carne, mas agora vivificados pelo poder do seu Espírito. A coisa mais maravilhosa é que a doutrina da justificação é, por assim dizer, a espinha dorsal do cristianismo. Essa doutrina é tão importante que por ela, ou a igreja está em pé, ou a igreja cai. A justificação pela fé foi a principal bandeira da reforma protestante do século XVI. E eu quero encerrar dizendo algo muito importante aqui para todos vocês. Acompanha antes da gente encerrar esse culto. Vamos fazer uma diferença entre perdão e justificação, para encerrarmos. Primeiro que eu quero dizer que a justificação, ela é mais do que o perdão. Vou explicar. O perdão traz um conceito negativo. A justificação traz um conceito positivo. Vou ser mais claro. Imagina que você tenha uma dívida no banco de US$1 bilhão. E aí alguém vai lá, deposita US$1 bilhão na sua conta. Você já não deve mais nada, mas você continua quebrado do mesmo jeito que você estava antes. Quebradinho, igual arroz de quinta, de categoria. Significa que a sua dívida foi paga. Você não tem mais dívida, mas você está quebrado. Você não tem nada. Só não tem mais dívida. Só não vai mais ser condenado, porque a dívida foi perdoada. Deus não apenas quitou a nossa dívida, mas Ele foi lá na sua conta e creditou um valor infinito. Toda a justiça de Cristo foi creditada na nossa conta. Agora, não apenas nós não temos dívida, mas nós temos um saldo inesgotável na nossa conta. A justiça de Cristo foi creditada lá. O nosso saldo é inesgotável. Aleluia! A justiça de Cristo foi creditada, irmão. Agora, significa que todo o crédito da justiça de Cristo, depositado na nossa conta, nos torna ricos. Portanto, não se trata apenas de dívida perdoada. A justificação significa que o nosso saldo diante de Deus está positivo. O diabo não vai poder chegar diante de Deus e dizer assim: mas por que o senhor está levando ele para o céu? A palavra de Deus diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Bendito seja Deus. O diabo não pode apelar por uma instância superior, porque Deus é o supremo juiz dessa instância. Foi Ele que disse: não tem mais culpa em você. Não tem mais dívida em você, não tem mais nenhum pecado agora, todo pecado foi no meu filho, eu fui cobrei dele. O saldo é infinito na nossa conta, irmãos, infinito é o saldo do crente que aceitou Jesus, que recebeu pela fé o Senhor Jesus no seu coração. A justiça do Filho de Deus foi creditada na nossa conta. Quando você entende isso, os dramas da sua cabeça, eles vão passar. O chicote da culpa não vai te atormentar mais. Porque você tem uma certeza: eu estou justificado no tribunal de Deus. Ele colocou na minha conta um saldo inesgotável, um saldo infinito. Que saldo é esse? A justiça de Cristo. Que Deus te abençoe, que o nome dele seja glorificado a cada dia na sua vida. E o verso 26 diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Tem fé nele? Tem? Está justificado. Que Deus te abençoe.